De abrir,
obrigado,
porque eu queria
a Vossa
anunciar.
Excelência, pela deferência de conceder minha palavra. Senhor presidente Mozarildo Cavalcante, tenho um grande prazer de vê-lo presidindo essa sessão. Senador Aníbal Diniz, a quem eu quero agradecer também a gentileza de ter me cedido essa precedência. E eu quero dizer que esta, senhores senadores, senadoras, ouvintes da TV Senado, esta é a última vez que eu ocupo a tribuna parlamentar, que frequentei desde 1955. Mas eu sou meio supersticioso e avesso às despedidas e não gosto de dizer adeus. Mas não posso fugir ao dever e sentimento da alma de quem nos falava Bergson, de deixar nos anais dos senados a natural emoção que tenho neste momento. Essa emoção é que me leva a dizer que não estou fazendo um discurso de despedida, mas quero dizer que a motivação de estar aqui é apenas uma palavra, a palavra de gratidão. Ela me obriga a não seguir o meu desejo de sair como eu entrei aqui, que foi pálida e modestamente na Câmara dos Deputados, com um discurso meio pequenininho sobre o fechamento da ação católica na Argentina. Eu quero, em primeiro lugar, manifestar a minha gratidão ao povo do Amapá, que me deu 3 mandatos de senador. Gente boa, generosa, humana, trabalhadora, que vai cumprir o destino de construir, isso não tenho dúvida, um dos maiores estados da Amazônia. Gratidão ao povo do Maranhão, minha terra, minha paixão, onde meus olhos se abriram para o mundo. Gratidão ao povo brasileiro, que me deu a oportunidade de ser presidente da República, contribuir para melhorar a vida de nossa gente, fazer a transição para a democracia com os tempos de maior liberdade, plenos direitos civis, verdadeira cidadania, e deixei, para grande satisfação minha, uma sociedade democrática. Só Deus é testemunha do que isso me custou e das cicatrizes que até hoje sangram. Governador do Maranhão em 66, vejo o Estado hoje como o 16º PIB do Brasil, acima de Mato Grosso do Sul. Vejo o Maranhão como o 2º complexo portuário do Brasil, responsável por 14% de toda a carga que nós temos de exportação, que é o complexo do Itaqui. Como o Estado que mais cresceu, 10,3%, é um índice chinês. O 13º lugar na criação de empregos e a grande atração de investimentos, com a 2ª melhor relação dívida-receita do país, 0,41. Absoluto controle de contas públicas e responsabilidade fiscal. Com as despesas com saúde tendo crescido 138%, diante dos 39% que cresceu o Brasil, com a educação tendo crescido 75%, contra 22% do Brasil, com a segurança pública tendo crescido 53% contra 16% do Brasil. Esses números, sem dúvida, chocam, porque a nossa mídia escolhe sempre o Maranhão como um estado que é exemplo, para o Brasil de crescimento menor, quando na realidade ele está numa vanguarda bastante avançada. Eu deixo a Ferrovia Norte-Sul, velho sonho, que integra o Planalto Central. Deixo o Amapá, que encontrei com a economia dependendo do cheque dos funcionários públicos e com a energia racionada, como zona de livre comércio consolidada e grande dinamismo mercantil. Criei a Zona Franca Verde de aproveitamento de produtos regionais, 3 hidrelétricas, uma já em funcionamento, a de Santo Antônio, e 2 em construção, a de Caldeirão e Ferreira Gomes. O linhão do Tucuruí chegando até Macapá. Essa é uma obra gigantesca que, de certo modo, eu devo ressaltar que nós devemos, quando era ministra da Minas e Energia, a ministra Dilma, ela atendeu que o linhão não passasse pela margem direita do Amazonas, e sim pela margem esquerda, possibilitando ir até Macapá, onde já está energizado todo o linhão, atravessando a selva com aquelas torres gigantescas de 235 metros. Esse linhão também tem a vantagem de estar levando a fibra ótica, que vai possibilitar a banda larga. Hoje, o Amapá, que era um estado que racionava energia, é exportador de energia elétrica. A usina de Santo Antônio já está exportando, ligada ao sistema elétrico nacional. A ponte sobre o rio Oiapoque, que liga o estado do Amapá à Guiana Francesa. Iniciei a BR-156, quando era presidente, e hoje do Oiapoque a Macapá, com quase 900 quilômetros, e hoje na fase final. Instalei o porto de contêiner, promovi sua independência de Belém com a criação da Companhia de Doca de Santana, criei a Universidade Federal do Amapá, levei a rede Sara para lá, onde tem um grande hospital, consegui a transferência das terras da União para o Estado, que não tinha terras, falha que vem da Constituição de 88. Acho que o mesmo acontece com Roraima. Evitei por 2 vezes o fechamento do projeto Jari, o grande projeto Jari, e levei investidores para a área mineral do Amapá. Hoje, o Estado vocacionado para esse ramo. Devo ressaltar o quanto me alegraram, porque espontâneas, simples e carinhosas, as homenagens que me foram feitas pela área de comunicação e pela Biblioteca do Senado, que posso chamar a Biblioteca de Casa Querida, pelo seu extraordinário trabalho a favor de um grande amigo meu, o livro, e onde o Coral do Sonaldo, que também fundado aqui por mim, me comoveu, surgindo de repente entre os assistentes. A eles agradeço do fundo do coração, repetindo o que já disse centenas de vezes, o quadro de funcionário do Senado é um dos melhores do país. Quero agradecer também, já antecipadamente, a homenagem que espontaneamente, contra até a minha vontade, insisti para que não fizesse, dos funcionários da casa que amanhã de manhã me fazem. Quer dizer, gratidão a Deus pela graça da longa vida que me deu, por meio de minha mãe e de meu pai, e as estrelas com que ele encheu as minhas mãos. Gratidão aos meus colegas, senadores e senadoras, pela consideração com que sempre me tratam e pelo apoio que me deram. A política tem essas virtudes. A convivência e a convergência de ideias, o nosso convívio aqui na casa, cria uma certa intimidade que nos ligam no dia a dia e nos fazem amigos. Sempre cultivei o diálogo e a paz, é do meu temperamento. E a solução consensual, o encontro de caminhos que respeitasse os pontos de vista comuns. Deus me poupou do sentimento do ódio e do ressentimento, da inveja e do desejo de vingança. Nunca tive inimigos. E mesmo os adversários, tive sempre um convívio em que os tratei com cordialidade e amizade. Quero deixar também alguns pontos de vista que considero importantes. Eu também achei que devia terminar com essas poucas palavras, não quis fazer um discurso de despedida, jamais, porque eu, como eu disse, nós assistimos aquelas sessões longas de despedida e eu não quis fazer. Mas levo o fato de ser o senador, o parlamentar mais longevo da história política do país. São 60 anos. Depois, em segundo lugar, vem o Visconde do Abaeté, com 58 anos de vida parlamentar. E aí a relação também que eu vou fazer publicar. Quero dizer que minha causa parlamentar, aquela causa que todos nós desejamos ter como principal, vamos lembrar a maior de todos os parlamentares que tinha a causa parlamentar, que é o Nabucco, a causa da abolição, quer dizer, recentemente, para dos meus tempos que convivi aqui, o Nelson Carneiro, com a sua obsessão pela causa do divórcio. Mas a minha causa, que eu sempre busquei aqui, foi a cultura. Por ela lutei e, para ela, deixei alguns instrumentos. Quando me afastei para ocupar a vice-presidência da República, eu quis sair daqui, não fazendo também discurso, reapresentando o projeto de lei de incentivos à cultura, que eu fui pioneiro no Brasil e que hoje quase toda a parte cultural ela é voltada para os incentivos à cultura, que vinha de longe. Apresentei 5 vezes esse projeto e a última vez ele tornou-se aprovado pelo Senado, tornou-se a Lei Sarney, de que tanto me orgulho. Esperei para relatar a nova proposta de incentivos à cultura. Infelizmente, não houve tempo. Passo esta bandeira à senadora Marta Suplicy, que tão bem conhece o assunto e tomou a iniciativa aqui de lutar por ele. No Ministério da Cultura também dedicou-se muito, muito a ele. Sempre quero lhe dizer que passei muitos anos lutando pela ideia de que é importante que o Estado viabilize o investimento na atividade cultural. As consequências são individuais, pois cada obra de arte é uma criação única que, materializada, assume vida própria e exprime a essência dos sentimentos do povo. E são coletivas, pois o caminho para um país manter sua identidade torna-se forte, é a cultura. Não há grande nação que não tenha uma grande cultura. Uma grande potência não pode ser uma potência militar, uma potência econômica, não pode ser uma potência política, se não for uma potência cultural. E já assinalava quando apresentei meu primeiro projeto em 72, que a cultura pode ser também uma importantíssima fonte de renda para os países. E hoje ela está colocada em terceiro lugar entre os assuntos que geram riqueza econômica. Vejam os Estados Unidos, a Europa, a participação direta e indireta da cultura nos PIBs desses países. Assim, o incentivo à cultura tem um retorno que não é somente imaterial, o que o justificaria, mas é também econômico. Muitos outros problemas da cultura me ocuparam na minha vida política. Criei o Ministério da Cultura, mas tenho me preocupado muito nos últimos anos com a política do livro e da leitura. Propus e foi aprovada aqui a Política Nacional do Livro, foi mandada para a Câmara dos Deputados, e minha proposta do Fundo Nacional Pro Leitura. A leitura é uma das peças-chave importantes da formação dos jovens, do conhecimento dos adultos. É lendo que se abrem as portas, os horizontes da imaginação, a capacidade de compreender e a esperança de transformar o mundo. Acredito que passei 20% da minha vida lendo e acredito que realmente tenho um grande prazer pela leitura. Não tenho outro hobby, não tenho outra dedicação para encher o meu ócio, senão o prazer de ler. De muitas outras coisas, desejaria falar hoje. Já lhe disse que me preocupa o problema da educação no Brasil. Recursos nós já temos. Hoje o Brasil tem recursos para a educação. Nós já atingimos a meta que as Nações Unidas determina que os países devem destinar para a educação. Agora eu penso com uma visão mais voltada para o futuro, sem esquecer as lições do passado. Os objetivos do Plano Nacional de Educação são ambiciosos, tecnicamente muito fundamentados, mas não são suficientemente ambiciosos. As palavras-chave são tecnologia e inovação. O Brasil se encontra bastante atrasado e é essa barreira que ele tem que vencer. Os currículos, que também nossos, são currículos absolutamente antiquados e que precisam de uma reformulação profunda. A infinidade de matérias constitui muitos atrasos. Você vê que nos colégios, no ensino básico, tem mais de 8, 10 matérias que as crianças têm que estudar. Isso não existe no mundo inteiro. Tem que concentrar, tem que fazer uma modificação. Todo dia se inclui uma matéria, achando que deve colocar. O resultado é que também nós precisamos mudar. Temos que dedicar também à formação de professores, centros de treinamento. E eu acho que coloquei aqui, nós íamos passar uma lei, a lei da última Lei Nacional da Educação, e tinham 20 itens, mas não tinha um chamado inovação e tecnologia, que é hoje o mais importante. Em vez de se pensar em 8 anos, hoje se pode reduzir os países, tudo que se aprende em 8 anos, nós podemos reduzir para aprender em 4, em 5 anos, dependendo, muitos dos países têm currículos e caminho dessa natureza, mas nós estamos num grande atraso e é sobre o ponto de vista qualitativo que eu quero justamente deixar umas palavras aqui em termos de futuro. A libertação do homem se faz pela educação. Ela propiciou as oportunidades e, ao mesmo tempo, os instrumentos para se descobrir as potencialidades da humanidade. Devemos abrir os olhos para o futuro e fazer uma revolução na educação. Repito, não se pode invocar falta de recursos. Já destinamos recursos consideráveis a ela. O que tem faltado é inovação. O mais importante é aprender a estudar, aprender a aprender, criar gosto pelo conhecimento, pela descoberta cultural. Eu disse que tínhamos 20 itens e eu incluí 21, inovação e tecnologia. Passou a ser o item número 21 da nossa lei. Outra coisa que eu desejo colocar, ideias aqui rapidamente, precisamos evitar, perdão, a emoção de estar pela última vez na tribuna, ela faz com que a gente se perca aqui. Não adianta a idolatria pelas máquinas, colocando-se computadores nas salas de aula, lousas digitais nas escolas, se não tivermos o pessoal qualificado que preparado possa operá-la. As escolas não devem ser um depósito de máquinas, mas sim contar com elas para utilizar novas metodologias. O ensino à distância, o uso da televisão, de que fui precursor, criando a primeira televisão didática do Brasil em 1957, é um caminho que precisa ser mais bem aproveitado. Lembro o nível de excelência com que, no século passado, surgiram aulas como Civilização, de Kenneth Clark, e Cosmo, de Carlos Sagan. Assisti a esses programas que equivalia a seguir cursos inteiros de aulas convencionais. O desafio de encontrar outras linguagens que usem de forma atraente e eficiente o imenso repertório. quero entrar na parte também da necessidade da reforma política. Há muito eu defendo o voto distrital, metade majoritário e metade lista fechada. Nós precisamos acabar com este voto uninominal, proporcional, que só existe no Brasil. Ele é o responsável, é uma reminiscência do século XIX, uma reminiscência que vem das ideias lançadas por Assis Brasil. E esse voto uninominal é a causa que nós temos, que até hoje constitui um grande atraso político, porque o Brasil avançou no terreno econômico, avançou no terreno, no terreno cultural, ele avançou em todas as outras áreas, avançou na área social muito, e na área política nós regredimos, e é esse o grande entrave que o país sofre até hoje. Então, chegou a um ponto que nós não podemos tolerar mais este impasse. Não podemos tolerar mais o sistema político brasileiro, que é responsável por todo o resto do que acontece no nosso país. Precisamos evitar a proliferação de partidos, que hoje constituem verdadeiros registros eleitorais, que só servem para negociações materiais. A maioria deles é dirigida por comissões provisórias, maneira encontrada para criar feudos pessoais. 80% dos partidos no Brasil são dirigidos por comissões provisórias, quer dizer, são 10 pessoas ou 11 pessoas que decidem em nome do partido, em nome de tudo, tomam decisões, decretam intervenção nos estados e, enfim, fazem com que seja um cartório, não seja verdadeiramente um partido. Isso significa que, por quê? Porque é muito melhor 10 mandarem, tomarem conta, do que ter atividade realmente partidária. É preciso estabelecer a obrigatoriedade de que se pratique democracia interna e que os partidos existam para que eles possam, inclusive, nós fazermos o voto misto, porque se o voto misto, que é a escolha, é em lista partidária, se essa lista partidária foi escolhida apenas pela comissão executiva que dirige o partido, ela não é uma lista legítima. Ela passa a ser uma lista ilegítima que vai escolher apenas as pessoas que estão ali dentro do partido, quando, na realidade, precisa da democracia interna. As convenções escolherem aqueles que participam da vida partidária, aqueles que diariamente lutam para que se possa criar lideranças. Acabaram as lideranças no Brasil. Talvez a coisa pior que a Revolução fez no Brasil foi ter acabado com os partidos políticos. O financiamento também das campanhas tem que ser resolvido de maneira que não haja cooptação de vontades. É preciso ter regras claras para doações de empresas privadas. Estabelecer um teto. Estabeleceu-se também uma promiscuidade entre cargos e empresas e setores de administração que apodreceu o sistema em vigor. A solução desse problema não pode ser abordada tímida, isoladamente, mas deve ser feita em conjunto com o sistema partidário. Precisamos levar a sério o problema da reeleição, que precisa acabar estabelecendo-se um mandato maior. Tocqueville, que escreveu aquele livro célebre que é o seu Tratado sobre a Democracia Americana, ele tem uma única coisa que ele condena na democracia americana, é a reeleição. Eu confesso que eu sou partidário, desde quando nós votamos aqui, que não tivéssemos a reeleição, mas também sou crente que um mandato de 4 anos é muito pequeno. Nós devemos ampliá-lo para 5 ou talvez até para 6 anos. Mas devemos evitar à reeleição. E naquele tratado do Tocqueville, ele tem apenas duas páginas sobre condenando a reeleição. E ele diz que a pior coisa da reeleição é que o presidente já entra pensando na reeleição. Então, todo o tempo, tudo que ele faz é pensando na reeleição. E quase sempre o que acumula do primeiro mandato repercute num segundo mandato que passa a ser, muitas das vezes, pior do que o primeiro mandato. Eu também tenho a ideia, e até fazendo meia-culpa, de arrependimento, que eu penso que é preciso proibir que os ex-presidentes, quer dizer, ocupem qualquer cargo público, mesmo que seja cargo eletivo. Nos Estados Unidos é assim, e eles passam a ter uma função que é uma função que serve o país. Então, eu me arrependo, acho que foi um erro que eu fiz ter voltado, depois de presidente, à vida pública. Com esse arrependimento, me trouxe a convicção de que isso é uma das coisas necessárias. Já expressei minha convicção de que precisamos caminhar a passos mais largos para o parlamentarismo. O parlamentarismo é a forma mais alta. Ele evita, nas crises que a democracia sempre tem, o parlamentarismo cai o governo, mas não cria a crise institucional de cair o presidente, de termos o trauma de fazer aquilo que o povo já fez, que é a presidência da República. Apresentei aqui uma proposta que caminhássemos para o parlamentarismo por etapas, começando com a introdução do ministro-chefe do governo e terminando com a forma clássica do voto de confiança e até, como tem no parlamentarismo, a dissolução do parlamento. O exemplo de como essa caminhada foi possível no Império é útil, mas eles levaram um tempo grande nessa transformação de que nós não dispomos mais. A presidente Dilma marcará a história do Brasil se fizer essa mudança de regime para o país. Ainda no espaço da reforma política, temos que ter a coragem de acabar com a medida provisória. Ela deforma o regime democrático, o executivo legisla e o parlamento fica no discurso. As leis são da pior qualidade e as MPs recebem peduricalhos que nada têm a ver com elas para possibilitar negociações feitas por pequenos grupos a serviço de lobistas. Já tivemos o parlamentarismo, se tivermos o parlamentarismo, elas não serão necessárias, pois o Congresso passará a agir com maiorias estáveis unidas, que efetivamente governarão o país. Passo adiante. Estamos no final da tramitação do novo Código de Processo Penal, que acabamos votando ontem. Eu provoquei a criação, com a criação de uma comissão de jurista, como fiz também com outros códigos. Tenho denunciado a violência no Brasil e proposto algumas medidas para ajudar a combatê-las. Estou convencido de que o aumento de homicídios está diretamente relacionado com a Lei Fleury, e ao excesso de possibilidade de defender-se solto. Há uma coisa no Brasil que é terrível, é que o criminoso de homicídio pode se defender solto. No dia seguinte, aquelas famílias que tiveram seus entes perdidos, as pessoas que morreram, encontram as pessoas que mataram ali solto, andando. Isso é, sem dúvida, um incentivo. E outra coisa também é a suavidade das penas por homicídio, que ainda não é crime hediondo. Temos crime hediondo para tudo, mas a vida, que é o bem maior que Deus nos deu, a graça da vida, não é crime hediondo no Brasil. Eu apresentei aqui, na última votação que teve aqui, né, considerando o homicídio crime hediondo. O resultado é que nós temos a taxa mais alta do mundo de homicídio. Mas também nós temos outra coisa. Como Nós assistimos todo dia a condenação. Se o sujeito, uma pessoa, comete vários crimes, são condenados. Nós vemos na mídia, condenado a 70 anos, cento e tantos anos. Mas o código diz que só se pode cumprir de prisão 30 anos. E nesses 30 anos tem a progressão que no qual, na realidade, se cumpre 6 anos. Isto é demais quando se trata da vida humana. Outro caso, que também é terrível, é que não tenha o país compreendido até hoje como é que uma pessoa possa votar aos 15 anos e possa matar até os 18 anos. Cria-se uma escola de crime. Outro dia eu vi um menino que tinha morto outro, ser preso, e ter dito, na televisão registraram isso, ter dito, eu conheço os meus direitos. Quer dizer, qual é o direito dele? O direito de matar. De matar até os 18 anos. Quer dizer, então isso é uma coisa que cria uma escola do crime, cria uma consciência da falta de respeito pela vida humana, que cria uma cultura que vem das crianças, que nascem com essa cultura, que são criados com essa cultura de que eles têm essa irresponsabilidade. Então, esse é um problema que também deve ser pensado e deve ser colocado entre aqueles que determinaram a violência que no Brasil alcança cada dia mais. As drogas, o problema das drogas, que cada vez mais elas devem ser encaradas como prioridade e que são responsáveis por essa violência que existe e que atinge a todos nós. Não há nada pior do que se tirar a vida de uma pessoa. É o fim de tudo, de todas as esperanças, do presente e do futuro. E os assassinos, confesso, passam livres, como eu disse, diante dos familiares. A pena máxima é de 30 anos, livres com 1/6 do seu cumprimento. E se o assassino mata várias vezes, o artigo 75 do Código Penal manda que... Eu fiz uma barulhada aqui com as páginas, que estão todas elas sumidas, e tenho que improvisar um pouco. O artigo 75 manda que ele pode... por exemplo, nas penitenciárias, as penitenciárias nós encontramos hoje, dentro das penitenciárias, mata-se. Porque é o segundo crime, não tem pena nenhuma, porque ela termina com um homicídio de 30 anos. Então, mata-se 2, 3, 4, 5 vezes, e nós assistimos aquelas cenas terríveis, como deu, de barbaridade dentro das prisões. Por quê? Porque a nossa lei assegura o direito de matar um. A partir do segundo, não se tem mais pena nenhuma. Pode matar várias pessoas. Então, dentro das cadeias, eles fazem isso, já sabendo que o resultado é esse que nós temos. Está parada na Câmara dos Deputados uma proposta minha, aprovada pelo Senado, regulamentando o artigo 245 da Constituição, com a criação do Fundo Nacional de Assistência às Vítimas. É porque é muito, muito, muito estranho no problema da violência que a gente não examine esses casos. Quer dizer, por quê? O preso, o que mata, ele tem direito a um auxílio, ele recebe na prisão um ordenado mensal. Ele tem direito a essa proteção que é feita, a reclamações que são feitas, mas os que morrem, nunca mais se fala neles. Eles não têm direito a nada. Eles têm direito ao quê? A quê? Têm direito à eternidade. Então, isso é uma coisa terrível também que tem. E eu apresentei que muitos países têm também direitos, que as vítimas, elas podem ser, que são vítimas da violência, elas podem ser também indenizadas, os parentes, o que faltaram, confiscar os bens dos matadores, que eles tenham responsabilidade sobre isso, mas na realidade tudo isso não foi feito. Os criminosos têm seus direitos declarados. Os criminosos recebem apoio financeiro do Estado, o auxílio reclusão, cujo valor é hoje de R$ 724. As vítimas, repito, nada, nenhum apoio financeiro ou de outra natureza. São pessoas que sofreram ou que perderam a vida, que desapareceram, que tiveram seu destino cortado, o que se estende às famílias inteiras. Hobbes já dizia que o que justifica o Estado é o medo da morte, é a possibilidade de as pessoas se reunirem para resistir à morte, pois o Estado brasileiro não tem defendido as pessoas da morte e ainda por cima não apoia a família dos assassinados. Eu aqui me dirijo aos senhores deputados e deputadas pedindo que deixe que cometam essa injustiça, porque muitos desses projetos estão lá parados, não caminham. Como esses de auxílio às vítimas que nós mandamos e os outros que eu apresentei, quer dizer que os criminosos não podem, de homicídio, não podem se defender pouco. Aprendi muito cedo a preocupar-me com as causas sociais, recusando o marxismo que seduzia pelo sonho belo e generoso da igualdade entre os homens. Sempre batalhei por uma sociedade mais justa. Jovem líder da UDN, promovi o Grupo Renovador, que Carlos Castelo Branco chamou de Bossa Nova, cujo lema, frente ao desenvolvimento de Juscelino, era desenvolvimento, porque o lema do Juscelino era só desenvolvimento, e eu acrescentei, com justiça social. Presidente da República, adotei o lema, tudo pelo social. Programa do Leite, seguro-desemprego, vale-transporte, vale-refeição, universalização da saúde, farmácia básica. Mas me orgulho especialmente de um projeto que eu apresentei aqui em 1996, aprovado muito rapidamente e que teve repercussões no mundo afora, o da distribuição gratuita de medicamentos contra a AIDS. Assim que eu soube da comunicação dos cientistas que se reuniam em Vancouver, de que o coquetel de medicamentos salvaria a vida dos contaminados com o vírus e dos portadores da síndrome da imunodeficiência, apresentei o projeto. Estava na presidência, desci da presidência e nesse mesmo dia apresentei esse projeto aqui. No executivo, propuseram que ele fosse vetado. Fui ao presidente Fernando Henrique dizendo-lhe que não podia, como presidente do Congresso, aceitar que isso ocorresse. Ele foi sensível e a proposta sancionou a lei. E ela foi replicada em muitos países. E aqui e lá tem salvo muitas vidas. Um repórter do New York Times que fez uma grande reportagem sobre essa solução que no mundo inteiro estava sendo adotada, me perguntou quais eram os grupos políticos de pressão que tinham me feito apresentar essa causa e esse projeto, que hoje tinha no mundo inteiro solucionado, ou pelo menos detido, o avanço da AIDS. Eu respondi, foi o intelectual. A AIDS sempre me preocupou porque ela é uma doença que alia o amor à morte. Então, ela sempre me preocupou. Então, eu disse a ele, ninguém, eu não fui pressionado por ninguém, eu apenas apresentei porque, como intelectual, eu achava que nós tínhamos que sempre ter essa doença combatida por esse fato fundamental que representava a própria existência da humanidade, a própria reprodução humana. Pois bem, e hoje, isso eu considero que, tendo feito, contribuí também, de certo modo, não somente para o povo brasileiro, para o povo do meu Estado, mas um pouquinho para a humanidade no encontro de uma solução que tem melhorado muito o problema no mundo inteiro. Depois, muitos outros que vieram depois de mim, ministros da saúde, eles ampliaram, tornaram possível os remédios serem multiplicados, derrubaram patentes, enfim. Mas a ideia fundamental era aquela de que, na realidade, nós tínhamos que atender a população dessa maneira. Os chineses dizem uma coisa muito certa. É um provérbio que eu já repeti aqui algumas vezes. Quando vamos beber água num poço, a gente deve lembrar-se de quem abriu o poço. Eu sinto que eu abri um pouquinho esse poço que faz tão bem hoje para a humanidade. Bati-me pela causa dos negros. Passados 15 anos, a proposta de cotas para acesso à universidade e ao público que apresentei se tornou realidade. Quem colocou no país o debate sobre cota para negros fui eu, não só para as universidades, mas para o serviço público, que outro dia a presidente mandou um projeto, mas já existia um projeto meu aqui há 15 anos se tramitando nesta casa. Apresentei o primeiro estatuto da pequena empresa. Estas são hoje uma das grandes impulsionadoras do projeto nacional. Defendi uma ideia que vi na China, ainda no tempo de Deng Xiaoping, quando visitei as zonas de exportação. Criei-as quando presidente. Propus aqui o estatuto das estatais, que se tivesse sido feito, nós não teríamos esse problema que hoje estamos tendo e lamentando e, de certo modo, envergonhando o Brasil, que é o problema da Petrobras. Propus aqui também o Estatuto das Estatais, regulamentando os parágrafos 1º e 3º do artigo 173 da Constituição. O projeto trazia algumas inovações. Primeiro, as empresas públicas passariam a adotar o regime da sociedade anônima de capital fechado, o qual exige a instituição do Conselho Fiscal e o cumprimento de normas contábeis rígidas, e também o controle do Tribunal de Contas e outros. Eu vou reapresentar, deixar como última presença minha no Legislativo brasileiro, no Senado, vou reapresentar esse projeto que é o Estatuto das Empresas Estatais e, com ele feito, nós não teremos a repetição que estamos vendo com essas coisas que têm acontecido nas estatais. Senhoras senadoras e senhores senadores, não quero deixar a tribuna com uma expressão de pessimismo. O país é outro, diminuiu muito com a pobreza, aumentou a classe média, criamos recursos humanos, somos a sexta economia do mundo. O século XXI será também do Brasil. Deng Xiaoping me afirmou isso. Eu estava com o presidente, antigamente ele era secretário-geral, Deng Xiaoping, na China. E então, comecei a conversar com ele e, no meio da conversa, eu disse que o século XXI seria o século da China. E também disse a ele que o século XXI também seria o século da América Latina. Por quê? Porque nós tínhamos os anos dourados da Europa, os anos dourados da América, os anos dourados da Ásia, e que a única parte do mundo era a Ásia e a América do Sul, que não tinha tido ainda o grande desenvolvimento mundial. Pois bem, quando eu disse isso, ele disse, mas falar na América do Sul é falar do Brasil, e o século XXI também será o século do Brasil. Avançamos nas áreas social e econômica, mas a democracia não se aprofundou como nós desejávamos. Avançou um corporativismo anárquico, beneficiando ilhas de interesse, gerando uma divisão do país que aflorou agora nessas eleições. Tenhamos a coragem de enfrentar a solução do problema. O tempo acabou. A justiça também tem responsabilidade sobre o Estado. É o poder moderador. Entregamos ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. É a maior confiança e delegação dada pelo povo a um poder. Ele não pode deixar que se judicialize a política e nem que seja feita a politização da justiça. Não foi a outro poder dada essa delegação. O Supremo Tribunal Federal deve usar essa responsabilidade. Sem justiça, não pode haver democracia. Já na carta do rei João, no século XIII, lá, quando se falava no princípio dos princípios que iam nortear a democracia representativa, se dizia numa frase que sem justiça não poderia haver democracia. A justiça não pode ser o Estado do espetáculo. Ela é quem decide sobre a nossa liberdade, sobre o nosso patrimônio, sobre os nossos direitos individuais, sobre os nossos direitos coletivos e sobre os direitos humanos. Essa responsabilidade é quase responsabilidade de deuses. Ela só tem uma limitação, a lei e o direito, pois o povo brasileiro, nós colocamos na Constituição de 88, entregou a justiça à guarda da Constituição, ao Supremo Tribunal à guarda da Constituição. É uma responsabilidade muito grande e ele deve utilizar como uma parte do Estado para ajudar o Estado a resolver também esses problemas. Tenho apreensões. O país está dividido e cresce uma coisa nova na política que durante esses 60 anos eu nunca tinha visto, o ódio. Esse não é da tradição brasileira. Vamos conjurá-lo. É hora de conciliar o país. Depois das eleições, tenho visto aqui dentro algumas sessões uma manifestação exacerbada. E a política não deve ser uma guerra. A política é uma luta democrática. O Lenine foi quem colocou a ideia de que a política deveria ser uma guerra. Devíamos exterminar os inimigos, devíamos matá-los, acabá-los, que não ficasse ninguém, porque a ideologia determinava dessa natureza. Felizmente, quer dizer, esse período parou. Nós não devemos considerar a política uma guerra. Passadas as eleições, nós devemos realmente que o país continue no seu caminho, buscando um terreno comum, que é o terreno da conciliação, é o terreno do bem público que atinge todos os partidos. É uma exortação que eu faço a todos. Vamos limpá-lo das práticas dos malfeitos e dos maus administradores irresponsáveis. Para isso, mais eficaz que a punição é a profilaxia. Leis, controles, formação de pessoal e valores. Leis que evitem, em vez de depois de ter de corrigir após os custos imensos. Exemplo, se tivéssemos feito, como eu disse, o Estatuto das Estatais, morto na Câmara, esse projeto da Petrobras não teria acontecido. Não se pode racionalizar o livre, raciocinar o livre-arbítrio de algumas pessoas tenham levado a tantos demandos. As estatais precisam de outra estrutura, acompanhamento e controle, mas a economia é o transitório. As instituições são o permanente. A democracia representativa está em crise. Marchamos com a ajuda da ciência e da tecnologia da informação para a democracia direta. Até lá, é preciso tempo. O mundo continuará melhorando. O homem chegará à felicidade. Um pensador teria dito que a política, foi Max Weber, é inimiga da felicidade. Mudemos essa equação. É preciso ter fé, acreditar em Deus, voltarmos a ter utopias, a sonharmos. Quero terminar essas minhas palavras invocando as raízes da minha terra e vou buscar nos folguedos populares do Maranhão, do Bumba Meu Boi, a minha toada de despedida no raiar desse dia. O céu é o reinado das estrelas, onde a lua tem sua morada, e o orvalho é a lágrima da noite que chora pelas madrugadas. Adeus, eu já vou-me embora, é chegada a hora de eu me despedir. Assim como o dia se despede da noite, eu me despeço de ti. Deixo no Senado uma palavra: gratidão. Saio feliz, sem nenhum ressentimento. Ai, meu Senado, tenho saudades do futuro. Muito obrigado.
Senador Sarney. Eu sei que Vossa Excelência tinha se proposto a fazer um pronunciamento muito discreto, como é próprio de Vossa Excelência, mas ainda assim eu ouso, na condição de um estagiário diante de Vossa Excelência, pedir uma parte. Se me concede, para mim poder manifestar a gratidão que tenho pela oportunidade que tive na vida de passar esses 4 anos nessa escola chamada Senado Federal, essa que é a casa do equilíbrio da federação, e ter podido compartilhar com Vossa Excelência esse período e também ter tido a honra de, durante 5 meses, ter sido vice-presidente dessa casa quando Vossa Excelência era presidente. Sinto-me no dever de dizer que, se eu fosse guiado pelo pensamento raso do preconceito que tive lá atrás na militância política, eu certamente não teria aprendido a ouvi-lo e a ouvir tantas pessoas sábias dessa casa com os ouvidos que tenho hoje. Vossa Excelência traz ensinamentos em tudo o que faz e a contribuição política de Vossa Excelência é da maior magnitude. Eu acho que se tivesse um conselho a dar a uma pessoa da sua experiência política, era: não se arrependa por ter voltado à vida pública depois da presidência da República, porque Vossa Excelência trouxe uma contribuição inestimável. Vossa Excelência fez uma transição fantástica naquele pós-morte de Tancredo Neves. Vossa Excelência conduziu o Brasil para a democracia e Vossa Excelência conseguiu feitos memoráveis. E não fosse pela aliança com o PMDB de Vossa Excelência, certamente o governo do presidente Lula também teria passado por dificuldades ainda maiores. E acredito que o ensinamento que Vossa Excelência passa no sentido de que a política não é uma guerra, nós temos que cada vez mais nos esperançar na certeza de que a política, na realidade, é a grande possibilidade de realização de coisas boas. A política é a grande possibilidade de fazer a inclusão social, de fazer as políticas afirmativas que tão bem Vossa Excelência defendeu no que diz respeito à igualdade racial, no que diz respeito à possibilidade dos mais pobres terem oportunidade nesse Brasil. Então, Vossa Excelência deixa um legado inestimável e eu quero manifestar a alegria de ter podido, ao longo desses 4 anos, ter convivido com Vossa Excelência, ter aprendido muito e dizer que Vossa Excelência, com certeza, vai sempre figurar como uma figura, como alguém para orgulhar futuras gerações que queiram se debruçar sobre o ensinamento da política brasileira, porque Vossa Excelência tem contribuição no jornalismo, na literatura, na advocacia, como bom jurista que é, e fundamentalmente na política, com os seus 60 anos dedicados a essa arte, que para mim é a arte das artes, porque as pessoas se formam em medicina, se formam em engenharia, se formam em pedagogia, se formam em história, mas o que tem na política que atrai tanto as pessoas para virem para esse meio, porque é o meio que faz a humanidade avançar. Se a humanidade atingiu os passos de avanço que atingiu nos nossos dias, é porque teve fortemente a presença da política. E no Brasil, a política tem um reconhecimento a Vossa Excelência, que é a pessoa com maior número de anos dentro de um mandato parlamentar. Vossa Excelência, que acabou de dizer que é o parlamentar mais longevo do Brasil, eu fico muito orgulhoso por ter tido a oportunidade de conviver com Vossa Excelência. Parabéns e obrigado por tudo o que fez pelo Parlamento Brasileiro e pela política nacional. Muito obrigado.